torno a destacar que o senhor governador do estado estava diante de um processo administrativo que, ao que tudo indica, e pelo menos na forma procedimental, observou as respectivas disposições legais. As conclusões assentadas no referido feito foram lançadas e ratificadas por diversos membros do órgão central do Sistema Estadual de Serviços Jurídicos e competente para exercer as funções de consultoria e assessoramento jurídico do Estado, repito, qual seja, a Procuradoria-Geral do Estado. Embora questionável sob o ponto de vista jurídico, não há qualquer indício, mesmo depois do transcurso de vários meses, desde que o caso veio à tona, de que houvesse conluio entre os integrantes do órgão em questão e o senhor governador do Estado. Além disso, não constatei conduta dolosa do senhor governador a evidenciar nem sequer a sugerir um eventual conluio com a Associação dos Procuradores do Estado de Santa Catarina, PROESC, ou com a Cúpula dos Procuradores do Estado, fato este confirmado pelo veto à equiparação proposta por meio de emenda apresentada pelo deputado senhor Luiz Fernando Vampiro, uma vez que a reforma administrativa deixou de contemplar qualquer benefício nesse sentido. Tivesse o senhor governador a intenção deliberada de conceder o benefício aos procuradores do Estado, certamente não teria perdido as oportunidades a encaminhamento do projeto e a oportunidade de veto para deixar passar. Certamente não teria perdido as oportunidades que se lhe apresentaram pouco tempo antes. Além disso, não é razoável cogitar que o chefe do Poder Executivo possa ser responsabilizado objetivamente por todos os atos praticados sob sua hierarquia. No ponto, destaco mais uma vez a precisa análise do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fernando Pomim. Abro aspas para ele. Não há omissão juridicamente relevante no presente caso, porquanto ausente qualquer indicativo de que o governador do Estado tenha tido conhecimento de prática improba cometida por qualquer agente público a ele subordinado e, mesmo assim, depois disso, tenha optado por permanecer inerte. O dever de fiscalizar e agir deve ser avaliado nos limites da razoabilidade, não podendo servir de justificativa para responsabilização objetiva ou desproporcional, especialmente em se tratando de estruturas complexas como o governo do Estado. Do contrário, sempre haveria a responsabilização do chefe do poder por atos improbos cometidos por demais agentes públicos integrantes dos demais órgãos a ele vinculados na hierarquia administrativa. Fecho aspas. Nesse panorama, tenho que todas as manifestações do senhor governador do Estado sobre o tema foram comedidas e dentro da razoabilidade que se espera de um ocupante do cargo. Não houve flagrante violação de dignidade, honra ou decoro, motivo pelo qual não vislumbro justa causa na acusação de que cometeu crime contra a improbidade da administração. Em relação à senhora vice-governadora, não é possível chegar à conclusão diversa. Seja pelo resultado direto da inadmissão do pleito frente ao senhor governador, seja pelo fato de se estenderem a ela os mesmos argumentos acima apresentados, até porque a narrativa contida na peça é praticamente idêntica à descrição dos fatos a ele imputados, inclusive em pontos como a entrevista concedida no dia 10 de fevereiro de 2020. Aliás, a ausência de elementos mínimos a caracterizar a omissão dolosa, para além dos argumentos acima apresentados e que devem ser aqui inteiramente replicados, resta ainda mais evidente em relação à senhora vice-governadora. Uma vez que, conforme demonstrado nos autos, já em 15 de janeiro de 2020, durante o período em que exercia o comando do Estado, ela endereçou ofício ao senhor secretário de administração, de Estado da Administração, com o propósito de obter explicações a respeito dos eventos aqui declinados, antes mesmo de ter sido formalmente notificada do primeiro pedido de impeachment, folhas 408, como foi destacado pela defesa. A resposta apresentada no dia seguinte ao pedido, foi falado dois dias entregou o governo do Estado, certo. ao pedido de explicações foi, inclusive, dada no sentido de esclarecer o procedimento administrativo adotado e explicar, o senhor secretário de Estado explicou didática e pormenorizadamente a interpretação legal no qual se baseava, folhas 409 seguintes. Ressalto que circunstância apontada pelo representante, no sentido que a senhora vice-governadora, quando discorda de algo, vem a público, fechar, não confere maior ou menor relevância à suposta omissão, pois ao tempo em que ao mesmo tempo que a existência de divergências de opinião faz parte do jogo democrático, a ausência delas para fins próprios da administração pública certamente não é suficiente para configurar uma omissão dolosa. No mais, o fato de a senhora vice-governadora ter formação jurídica igualmente não deve ser sopesado para fins de pequiri sobre a presença de justa causa, pois, assim como ressaltei em relação ao senhor governador do Estado, isso implicaria em violação às garantias constitucionais, sem descuidar da complexidade da discussão jurídica, conforme já destacado. Assim, o confronto imediato entre os documentos que atestam a prática dos atos referidos com a narrativa contida na representação retira dessa última elementos mínimos a evidenciar a prática. Retira desta última elementos mínimos a evidenciar a prática do ato ilícito em comento. Importante ainda lembrar que a omissão ventilada em razão de suposta inércia atribuída à senhora vice-governadora, após a veiculação de entrevista televisiva do senhor governador, no qual este defendia a legalidade do pagamento dos atrasados aos procuradores de Estado, não tem o condão de se sobrepor às conclusões anteriormente trazidas. Porém, é necessário acrescentar que, na data em que tais fatos ocorreram, como bem pontuado na representação, o senhor governador já havia retornado ao comando do governo do Estado, como foi destacado também da tribuna, e ao seguir-se o disposto no artigo 63 seguinte da Constituição do Estado de Santa Catarina, já é possível estabelecer de plano a limitação imposta à sua atuação, a revelar dúvidas até mesmo sobre a legitimidade da senhora vice-governadora para figurar no polo passivo do presente procedimento. Inclusive, destaco o conteúdo extraído do parágrafo único do artigo 66 da Constituição Estadual, o qual estabelece que o vice-governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador sempre que por este convocado para missões especiais. Esse é o que diz o teor do 66 da Constituição Estadual. Por conta disso, desde 20 de janeiro de 2020, quando o senhor governador retomou a chefia máxima do Executivo Estadual e, por conseguinte, o poder hierárquico sobre os órgãos que lhe são subordinados, a senhora vice-governadora não poderia mais avocar o processo administrativo e revogar, barra anular o ato que autorizou o pagamento questionado pelo denunciante, sob pena de exorbitar em suas atribuições. Evidentemente, após a referida data, não estando investida no cargo, não lhe era mais exigível que agisse no período do poder hierárquico para impedir o pagamento da verba de equivalência, ainda que sua opinião pública fosse contrária a esse pagamento. Não obstante, o salutar debate travado entre os chefes do Executivo em outros momentos, inclusive noticiados pela imprensa, como bem assinalado na exonial, tais episódios não permitem supor o afastamento dos limites impostos pela legislação à atuação da senhora vice-governadora. Nesse cenário, em atenção aos limites da moldura jurídica que cercam a análise preliminar da representação, tenho que a saída do cargo, ainda em janeiro, fez cessar os pressupostos básicos caracterizadores da omissão juridicamente relevante, quais sejam o dever e a possibilidade concreta de agir para evitar eventual lesão. Portanto, nesse ponto, como as condutas imputadas à senhora vice-governadora padecem de manifesta ausência de justa causa, decorrente da atipicidade, guardam o mesmo fim dado à denúncia dirigida contra o senhor governador, sob a minha ótica. Da conduta comissiva. Por fim, aprecio a derradeira conduta imputada ao senhor governador do Estado e à senhora vice-governadora, porquanto teriam incidido em novo crime de responsabilidade, agora na forma comissiva, ao encampar, aspas, encampar a ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente sua existência e efeitos após longo arrazoado, firmado de próprio punho nos autos do impeachment autuado sob o número 0073, fechar aspas, folhas 11 e 12. De início, digo eu, necessário esclarecer que, sob o prisma jurídico, a teoria da encampação, deduzindo-se que foi esta a intenção do representante em vê-la reconhecida no caso em tela, é aplicada de forma exclusiva aos mandados de segurança. No caso, a referida teoria é empregada, aspas, para superar os equívocos de impetração de segurança quando o ato atacado é de autoria ou de autoria de uma autoridade subalterna e o mandado é requerido em face de seu superior hierárquico, que não participou em concreto do objeto da causa. Aqui é uma doutrina do nosso mestre processual civil, Humberto Teodoro Júnior, na lei do mandado de segurança, cujos dados, a fonte aqui, eu complemento, fica completado aqui, pode servir de consulta depois. Em tais hipóteses, em que a parte impetrante aponta erroneamente a autoridade coatora, a jurisprudência admite que, satisfeitas certas condições, e se a autoridade superior encampar o ato de seu inferior hierárquico, que seria o legitimado para figurar na posição processual de autoridade coatora, promovendo em juízo sua defesa, passará a ocupar dita posição daí em diante. Também a mesma fonte, Humberto Teodoro Júnior. Acrescento, eu, que tal teoria foi construída com o objetivo de equalizar a finalidade precípua do mandado de segurança, isto é, a proteção do indivíduo perante o Estado em razão da prática de ato lesivo que viole direito líquido e certo, com a reconhecida dificuldade de se identificar com clareza a autoridade coatora no complexo administrativo. Aqui é do ministro Fux, nosso presidente, querido presidente do Supremo Tribunal Federal, primeira turma, julgado em 2008. É antigo, mas aplica-se. Diante dessas breves considerações do que se tem por teoria da encampação, entendo que ela é inaplicável ao caso concreto, pois sustentar que a defesa da legalidade do pagamento da verba de equivalência promovida pelos ora representados no exercício do direito de resposta resulta na encampação vai de encontro aos fundamentos e à finalidade da própria teoria. Afinal, como abordado, esta não só se limita a questões atinentes à legitimidade processual, como também tem por escopo buscar a rápida e eficaz retificação do ato administrativo, lesivo em si, mas nunca uma forma de responsabilização pessoal pela sua prática. O campo de aplicação da teoria, portanto, é evidentemente distinto do caso que ora se analisa, em que a defesa da legalidade do pagamento da verba de equivalência ocorreu de forma transversal, no bojo da representação pelo impeachment, que não tem por objeto atacar o ato em si, mas sim apurar a efetiva responsabilidade dos denunciados pelas omissões dolosas face à ilegalidade que contaminaria tais pagamentos, até porque a suspensão do pagamento vem sendo tratada em processos administrativos e judiciais próprios. Desse modo, porque a teoria em questão tem por escopo o ato em si e não a apuração da responsabilidade do agente, a qual, a propósito, é subjetiva e não objetiva, entendo que não há espaço para aplicação de tal teoria no caso concreto, sob pena de desvirtuar seus fundamentos e finalidades. Superado eventual debate estritamente jurídico que possa se instaurar acerca da incidência da mencionada teoria, já avançando na análise da conduta em si e sua subsunção às previsões da Lei 1079/50, transcrevo novamente o conteúdo da imputação feita ao senhor governador do Estado na peça de representação que se repete em relação à senhora vice-governadora. Ação dolosa consiste, isso está na representação, ação dolosa consiste em encampar a ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente sua existência e efeitos após longo arrazoado firmado de próprio punho nos autos do impeachment autuado sob o número 0073 em manifestação de folha 152, 192, volume 1. Digo eu, é certo que a qualificação da conduta como infração político-administrativa não depende da vontade pessoal do julgador, ainda que não se ignore seu caráter propriamente político, mas sim da subsunção dessa conduta a alguma das hipóteses tipificadas na Lei 1079/50. Como já mencionado na etapa introdutória do voto, a exigência se dá em razão do caráter sancionatório punitivo dos crimes de responsabilidade, que atrai a aplicação direta da garantia do due process of law. Garantia essa reconhecida pela Declaração Universal dos Direitos do Homem na Convenção Americana de Direitos Humanos, além de estar expressamente previsto na Constituição Federal de 88, vinculando assim todas as autoridades brasileiras na condução de processos com finalidade punitiva, seja de viés penal, civil ou administrativo. Sem adequada correlação entre a prévia descrição da conduta como infracional, ofende-se não somente o princípio da anterioridade da norma punitiva, ninguém pode ser punido por ato que, à época de sua prática, sequer era considerado ilícito, como também o direito à ampla defesa e ao contraditório, tornando arbitrário e inquisitivo um processo cujas regras do jogo não estão pré-estabelecidas e se instauram a sabor do condutor. Nessa seara, não se pode perder de vista que a previsão de crimes de responsabilidade, a despeito da denominação adotada, visa, acima de tudo, a resguardar a harmonia entre os poderes e a estabilidade do Estado Democrático de Direito, sendo um dos instrumentos do sistema de freios e contrapesos a permitir que as prerrogativas de poder dos agentes políticos sejam sempre exercidas dentro da estrita finalidade. O impeachment, portanto, não é via para o Parlamento, sob o escudo de suposto interesse público, investir contra toda e qualquer manifestação pública ou privada, mas sim para sancioná-lo pela inobservância dos deveres inerentes ao cargo. Evidente entendimento contrário, data vênia, converteria esse importante mecanismo de controle do Poder Executivo em um instrumento que somente causaria desequilíbrio na balança no exercício dos poderes. E é sob esse prisma que, no exercício de subsunção do fato à prescrição da Lei 1079/50, que não vislumbro na conduta comissiva imputada ao senhor governador a incidência de uma das infrações político-administrativas apontadas pelo denunciante. Quais sejam: atentado contra a probidade na administração ou contra a guarda e o emprego legal, a guarda e o legal emprego dos direitos públicos, atuação incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo ou ordenação de despesas não autorizadas por lei. Isso porque as questões acerca da legalidade do pagamento e do procedimento administrativo adotado são os pontos centrais da representação. Evidentemente, no exercício da ampla defesa do contraditório, direitos que, não é demais lembrar, são pilares do Estado moderno, caberia aos representados posicionarem-se e esclarecerem o porquê não tomaram providências para fazer sustar o ato guerreado, contrapondo assim a pretensão do denunciante. Impedi-los de invocar a legalidade do pagamento aos procuradores da verba de equivalência como tese de defesa, acoimando-a como nova infração político-administrativa, representa clara violação do direito de ampla defesa e do contraditório consagrados no artigo 5º, 54 da Constituição Federal, ao impor indevida restrição ao leque de possibilidades defensivas do representado. Entendo, assim, que a conduta do senhor governador está despida de qualquer antijuridicidade, ainda que incipiente, pois praticada no âmbito do seu direito fundamental à defesa, faltando, portanto, um dos principais pressupostos necessários à configuração de qualquer infração, seja civil, seja penal, seja administrativa, que é de se portar de acordo com o direito. A propósito, como argumento de reforço à ilicitude das teses ventiladas pela defesa própria, Destaco a previsão contida no artigo 142 do Código Penal, no sentido de que não constitui crime de injúria ou de difamação, aspas, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador, fechar aspas. Ora, se tal dispositivo penal admite que a parte ou seu representante profira ofensas na discussão da causa, resguardando-os no que tange ao emprego de recursos retóricos para sensibilizar o julgador ou para destacar teses, maior ainda deverá ser a imunidade conferida à invocação da própria tese em si, especialmente quando guardar pleno nexo e pertinência com a questão controvertida. Efetivamente, não se pode tergiversar na defesa dos postulados do Estado Democrático de Direito. Ministro Celso de Mello, o que falei antes aqui é extraído do HC 98.237 de São Paulo, e admitir que o exercício de direitos e garantias da própria sociedade, exercício de plena defesa, seja considerado como violação ao patrimônio público. Assim, a despeito de vozes que possam soar em sentido contrário, entendo que o suposto ato comissivo doloso encontra-se despido de quaisquer antijuridicidade. Invocando aqui a teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni, tampouco pode ser considerado típico, pois a conduta em questão, materializada pela apresentação de peça de defesa, não só é tolerada pelo Estado, como é fomentada e resguardada por preceitos de ordem constitucional. Além da ausência de antijuridicidade, tipicidade indiciária da justa causa, tenho que a atuação combativa do governador e da senhora vice-governadora em suas manifestações contra a representação 0073 é completamente irrelevante se examinada sob a perspectiva da administração pública e sequer pode ser considerada como conduta comissiva, haja vista que não repercutiu para além do estrito âmbito processual que foi destinado. Nota-se que a manifestação endo processual pela defesa do pagamento nada mais fez do que ratificar a postura até então já adotada publicamente pelos representados, de sorte que não pode ser considerado um novo ato de governo de gestão, até porque o pagamento da verba de equivalência já vinha sendo realizado desde outubro de 2019. Nada sendo alterado em razão do oferecimento da referida defesa de próprio punho em 27 de janeiro de 2020. Em outras palavras, e adstrito à necessária verificação da justa causa, tenho que a conduta dos representados, no sentido de se manifestarem pessoalmente nos autos da representação e invocar a legalidade do pagamento como tese defensiva, não implica claramente em ato comissivo doloso. Primeiro, a tentatória probidade da administração, porquanto nem sequer pode ser considerado ato de relevância administrativa. Segundo, a tentatória guarda e o legal emprego dos direitos públicos ou de ordenação de despesas não autorizadas por lei, na medida que não repercutiu efeito aos cofres públicos, repita-se, o pagamento já vinha sendo realizado regularmente. E terceiro, tampouco incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, pois a manifestação se deu no âmbito meramente processual e no exercício do direito constitucionalmente garantido da ampla defesa e do contraditório. Assim, seja porque é inaplicável na espécie a teoria da incampação, seja porque a ordem jurídica reconhece e dá legitimidade à conduta sob exame, ou ainda porque não houve qualquer repercussão do fato além do próprio processo de impeachment, entendo que a defesa da legalidade do pagamento não configura atentado contra a probidade na administração ou contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, afigurando-se inexistente a justa causa autorizadora do recebimento da representação. Logo, igualmente, se tratou de mero exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como não gerou qualquer efeito administrativo, porquanto não repercutiu para além do estrito âmbito processual a que foi destinada. Por consequência lógica, não há como reputar a referida manifestação como um ato comissivo doloso, apto a violar qualquer dos tipos imputados na representação. Das minhas considerações finais, explorados os elementos concretos que balizaram o pedido de impeachment, à luz dos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, bem como os preceitos que regem a Constituição Federal de 88, assim concluo. Em relação ao governador, A. Que o primeiro ponto da representação, referente à existência de conduta omissiva dolosa, decorrente de suposta inércia, ao deixar de adotar as medidas necessárias a obstar o pagamento de valores supostamente indevidos, seja quando notificado, seja quando ciente da decisão judicial que suspendeu o pagamento de atrasados, ou ainda, após a decisão plenária do TSE em maio do corrente ano, não está revestido de justa causa denotar um possível cometimento de crime contra a probidade da administração e ou contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, especialmente porque, o procedimento do processo administrativo, ao que tudo indica, seguiu as formalidades previstas na Lei 14.275 e a despesa for ordenada por autoridade competente. 2. Em análise do panorama existente na época, não existiam razões suficientes a denotar uma necessidade imperiosa de suspender a verba. 3. A atuação do representado foi convergente com as conclusões de diversos membros do órgão responsável por fazer as funções de consultoria, assessoramento jurídico e ainda controle interno do Estado. B. Que o segundo ponto da representação, referente à existência de conduta comissiva por supostamente encampar a alegada ilegalidade da verba de equivalência, ao defender expressamente sua existência e efeitos após longo arrazoado firmado de próprio punho nos autos do impeachment autuado sob número 0073, não está revestido de justa causa denotar um possível cometimento do crime contra a probidade da administração e ou contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, especialmente porque, a manifestação se deu no bojo do anterior procedimento de impeachment, como forma de exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. A peça apresentada não gerou qualquer efeito administrativo, porquanto não repercutiu para além do trânsito do estrito âmbito processual a que foi destinado. Em relação à senhora vice-governadora, que o primeiro ponto da representação referente à existência de conduta omissiva dolosa decorrente de suposta inércia, ao deixar de adotar as medidas necessárias a obstar o pagamento de valores supostamente indevidos, seja quando notificada, seja quando ciente da decisão judicial que suspendeu o pagamento de atrasados, ou ainda após a decisão plenária do TSE em maio do corrente ano, não está revestido de justa causa denotar um possível cometimento de crime contra a probidade da administração e ou contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, especialmente porque o procedimento do processo administrativo, ao que tudo indica, seguiu as formalidades previstas na Lei Estadual 14.275 e a despesa fora ordenada por autoridade competente. 2. Em análise do panorama existente na época, não existiam razões suficientes a denotar uma necessidade imperiosa de suspender a verba. 3. O fato de não ter questionado publicamente a posição do senhor governador do Estado sobre o tema não constituiu omissão dolosa suficiente para configurar crime de responsabilidade, momentaneamente porque os posicionamentos eram convergentes com as conclusões de diversos membros dos órgãos do órgão responsável por exercer as funções de consultoria, assessoramento jurídico e controle interno do Estado. 4. Não há dúvida, inclusive, sobre a possibilidade de figurar no polo passivo do presente feito. Aliás, eu refaço esse não, eu retiro. Há dúvida, inclusive, sobre a possibilidade de figurar no polo passivo do presente feito. B. Que o segundo ponto da representação, referente à existência de conduta comissiva, por supostamente encampar a alegada ilegalidade da verba de equivalência ao defender expressamente sua existência e efeitos após longo arrazoado firmado de próprio punho nos autos do impeachment autuado número 0073, não está revestido de justa causa denotar um possível cometimento de crime contra a probidade da administração ou contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Especialmente porque, um, a manifestação se deu no bojo do anterior procedimento de impeachment, como forma de exercício das garantias constitucionais do contraditório da ampla defesa. Dois, a peça apresentada não gerou qualquer efeito administrativo, porquanto não repercutiu para além do estrito âmbito processual a que foi destinada. Senhor Presidente, depois desse cansativo voto, espero que seja perdoado por todos aqui, os colegas e também por quem nos ouve, eu concluo meu voto e digo que, ante o exposto, voto por rejeitar a denúncia em relação aos ora representados, o governador, o senhor Carlos Moisés, e a vice-governadora, a senhora Daniela Cristina Rainer. É como voto, senhor Presidente.